Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine a Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Baixar em Português, As 10 Chaves Vibracionais de Danilo Augusto. É o terceiro volume de uma série voltada à apresentação em português de ensinamentos atribuídos a Baixar. Inserido no campo da espiritualidade contemporânea e do autoconhecimento, o livro propõe uma abordagem prática das chamadas leis vibracionais, organizando 10 princípios como instrumentos para examinar a relação entre estado interior, percepção e experiência cotidiana. Segundo a descrição editorial, a trajetória da série passa por traduzir a frequência no primeiro volume, vivê-la no segundo e aplicá-la neste terceiro. A obra combina a linguagem de desenvolvimento pessoal com referências a tradições esotéricas e a autores ligados à imaginação, à crença e à criação consciente. Também aproxima seu vocabulário de temas da física quântica, neurociência e epigenética. Essas aproximações devem ser lidas como enquadramento interpretativo e espiritual, não como demonstrações científicas estabelecidas. Seu objetivo central é convidar o leitor a observar padrões internos e testar mudanças de atitude de modo experiencial. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, 10 chaves como estrutura para aplicar ensinamentos vibracionais. O traço formal mais identificável do livro é a organização dos ensinamentos em 10 chaves vibracionais. Em vez de apresentar a proposta apenas como um conjunto disperso de ideias sobre energia, o volume procura oferecer uma estrutura de aplicação. Essa escolha é coerente com sua posição como terceiro livro da série depois de introduzir e de convidar a vivência da noção de frequência, a ênfase declarada passa a ser a prática. As chaves são descritas editorialmente como princípios de poder capazes de abrir novos níveis de consciência, expressão que situa a obra no vocabulário espiritual e metafísico. Em termos de leitura, sua utilidade está em transformar conceitos amplos em pontos de atenção recorrentes. O leitor é levado a examinar como interpreta acontecimentos, sustenta expectativas, reage emocionalmente e escolhe ações. Não há base suficiente nas informações disponíveis para detalhar individualmente cada uma das 10 chaves sem especulação. Ainda assim, é possível identificar a função do conjunto, criar um mapa de auto-observação e alinhamento entre intenção, estado subjetivo e conduta. O livro, portanto, não se apresenta como tratado acadêmico nem como pesquisa empírica. Sua estrutura serve a uma leitura sequencial, reflexiva e orientada a experimentos pessoais, nos quais o valor das ideias depende da interpretação e da experiência do próprio leitor. Em segundo lugar, frequência interior como explicação para a experiência da realidade. A premissa central divulgada para o livro é que a realidade responderia menos aos pedidos formulados em palavras do que a frequência interior emitida pela pessoa. A formulação condensa uma visão comum em correntes de espiritualidade contemporânea, desejos conscientes, por si só, não bastariam. Seria necessário considerar crenças, emoções, hábitos de atenção e identidade pessoal. A frase de divulgação segundo a qual cada pessoa atrai aquilo que é e não simplesmente aquilo que deseja, reforça esse deslocamento. Analiticamente, a proposta pode ser lida como um convite a investigar incoerências entre metas declaradas e padrões internos persistentes. Alguém que busca mudança, mas interpreta todo o risco como ameaça, por exemplo, pode manter decisões compatíveis com a insegurança, independentemente da meta verbalizada. Essa leitura psicológica não prova a ideia metafísica de atração vibracional, mas ajuda a compreender sua aplicação prática, observar padrões e assumir responsabilidade pelas respostas dadas ao contexto. O ponto forte do livro parece residir em tratar transformação como processo de alinhamento e não como mera repetição de afirmações positivas. Ao mesmo tempo, é importante reconhecer o limite da tese: circunstâncias sociais, econômicas, biológicas e relacionais influenciam a vida de modo real. Uma leitura criteriosa evita converter a linguagem de frequência em culpa individual por todo sofrimento ou resultado adverso. Em terceiro lugar, experiência pessoal e teste prático em vez de adesão puramente intelectual, a apresentação do volume insiste que a proposta não é simplesmente acreditar, mas experimentar. Essa orientação distingue o livro de textos espirituais centrados exclusivamente em doutrina, revelação ou aceitação de autoridade. Na prática, experimentar significa observar se uma mudança de foco, disposição emocional ou interpretação altera comportamentos, relações e percepção de possibilidades. Trata-se de um método pessoal e qualitativo, não de um protocolo científico controlado. Ainda assim, pode ter utilidade para leitores que desejam sair de uma recepção passiva de ideias de autoconhecimento. O convite à experimentação sugere registrar reações, reconhecer gatilhos, avaliar escolhas e comparar resultados antes e depois de adotar determinada prática reflexiva. Essa postura também é compatível com o lugar do livro em uma série progressiva. O conteúdo é apresentado como algo a ser incorporado, não apenas compreendido conceitualmente. Cuidado necessário é não confundir evidência subjetiva com validação universal. Melhoras percebidas podem decorrer de atenção mais deliberada, mudança de hábitos, apoio social ou expectativas, sem que isso confirme literalmente uma lei vibracional. O mérito analítico da abordagem está em colocar a experiência no centro da leitura. Para um público receptivo à linguagem metafísica, isso pode tornar os princípios mais concretos. Para um público cético, permite selecionar práticas de autoobservação sem exigir concordância com todas as interpretações cosmológicas propostas. Em quarto lugar, ponte declarada entre esoterismo, autores da mente criativa e ciência moderna, Danilo Augusto apresenta o livro como uma ponte entre ensinamentos atribuídos a Bachar. Referências esotéricas e autores como Neville Goddard, Saint Germain e Joseph Murphy. Essa composição revela uma linhagem intelectual heterogênea, ligada à imaginação criadora, ao poder das crenças, à visualização e a concepções espirituais de transformação. A descrição editorial acrescenta paralelos com física quântica, neurociência e epigenética. É um recurso frequente na literatura espiritual contemporânea, pois busca dar vocabulário atual a experiências subjetivas e a tradições metafísicas. Contudo, o leitor deve diferenciar analogia de comprovação. A física quântica não estabelece que pensamentos individuais criem diretamente eventos externos, e neurociência e epigenética não validam, por si, leis de atração vibracional. Essas áreas podem iluminar temas como percepção, aprendizagem, estresse e influência do ambiente sobre processos biológicos, mas possuem métodos e limites próprios. A relevância da ponte proposta pelo livro está menos em produzir uma síntese científica rigorosa e mais em oferecer um repertório simbólico amplo para refletir sobre consciência e dança. Sua leitura é mais proveitosa quando as referências científicas são tratadas com criticidade e quando os elementos espirituais são reconhecidos como interpretações de mundo. Essa separação preserva tanto a liberdade contemplativa do texto quanto o rigor necessário diante de alegações sobre ciência e saúde. Por último, transformação individual dentro de uma narrativa de transição coletiva, além do foco no indivíduo. O material de divulgação associado à série situa a obra em uma narrativa de transição da humanidade, descrita como passagem de medo, escassez e controle para abundância. Cooperação e empolgação. Esse enquadramento amplia a proposta vibracional. Mudanças de pensamento e sentimento não seriam apenas recursos privados de bem-estar, mas participariam de uma alteração coletiva de consciência. A ideia pode ser atraente para leitores que procuram interpretar tensões contemporâneas por meio de uma visão espiritual de evolução. Ela também explica por que o livro emprega termos como novos níveis de consciência e realidade física em transformação. Sob uma perspectiva analítica, contudo, tal narrativa deve ser entendida como visão de mundo, não como diagnóstico histórico verificável. Fenômenos coletivos exigem exame de instituições, desigualdades, conflitos, cultura e condições materiais. Aspectos que não podem ser reduzidos ao estado vibracional dos indivíduos. Ainda assim, o tema traz uma implicação prática pertinente. A qualidade das interações pessoais pode influenciar ambientes próximos. Cultivar cooperação, responsabilidade e atenção aos próprios automatismos pode ter efeitos sociais concretos, mesmo sem aceitar uma transição dimensional literal. O livro se diferencia, sim, por conectar práticas de autoconhecimento a uma cosmologia coletiva, para leitores críticos. Essa conexão pode ser aproveitada como linguagem ética e simbólica, desde que não substitua análise social, ação pública ou cuidado diante de problemas reais. Em conclusão, baixar em português. As 10 chaves vibracionais tendem a interessar principalmente a leitores de espiritualidade contemporânea metafísica, autoconhecimento e práticas de observação interior. Também pode ser útil a quem já acompanha a série e busca um volume apresentado como etapa de aplicação, com princípios organizados para orientar reflexão e experimentação pessoal. Seu benefício mais concreto está em incentivar o exame da distância entre aquilo que a pessoa declara querer e os padrões emocionais, interpretativos e comportamentais que efetivamente sustenta. A linguagem de frequência pode funcionar para esse público como uma metáfora integradora para atenção, crenças e coerência interna. O livro se destaca entre obras semelhantes por reunir ensinamentos atribuídos a Bashar em português. Estruturá-los em 10 chaves e conectá-los a uma sequência editorial anterior de tradução e vivência da frequência. Sua tentativa de dialogar com Neville Goddard, Joseph Murphy, tradições esotéricas e referências científicas amplia seu repertório, embora exija discernimento. Não é a escolha mais adequada para quem procura comprovação científica de causalidade mental sobre acontecimentos externos, nem para quem espera um manual clínico de saúde mental. Lido de forma crítica, sem tomar metáforas espirituais como fatos demonstrados, pode servir como roteiro de auto-observação e discussão sobre responsabilidade pessoal. Sua diferença está menos na novidade científica e mais na sistematização acessível de uma visão vibracional de mudança individual e coletiva. Se você quiser apoiar Danilo Augusto, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!